comunicação, inclusão, tecnologia, sustentabilidade, inovação, marketing de conteúdo e entretenimento. No ar, Estúdio Compasso. Estúdio Compasso.
Muito bem, a gente está começando mais um podcast aqui no Estúdio Compasso e hoje conversando com um grande amigo e um outro amigo, a gente acabou de virar amigo, que na verdade era um amigo que ficava escondidinho lá junto com o meu amigo.
Exato.
Vamos explicar isso pra galera?
Exato.
Eu tenho o prazer de receber hoje a galera da Retalhar. Eu não preparei pauta, preparei nada, porque eu tô super curioso sobre o que vocês fazem. Eu sei que é um trabalho fantástico, mas eu não conheço a fundo. Então deixa eu apresentar aqui. Primeiro, um é biólogo, é isso?
Biólogo marinho.
Biólogo marinho. Eu, aliás, eu tenho três amigos que são amigos em comum. Né? Nossa, o Matheus é biólogo também.
Uhum.
E o outro Luquinhas.
O Nemo.
O Nemo, também biólogo.
Também. Todo mundo se conheceu na faculdade de Biologia Marinha em Santos, nos anos 2010. Nossa, já é passado quase isso.
Né? Essa voz que você está ouvindo no momento é do Lucas Corvacho, este biólogo marinho. Né? Amigo nosso.
Muito obrigado.
Vamos ouvir a voz do Jonas agora. E aí, Jonas, beleza?
Beleza.
Seja bem-vindo ao Compasso.
Muito obrigado.
Esse é o nosso novo amigo, o meu, porque do Lucas já há quanto tempo, Lucas?
Desde antes dos anos 2010.
Exato, não, eu e o Jonas, a gente se conhece, putz, realmente desde os anos 90, a gente cresceu juntos em Paúba. Bom, frequentamos durante o veraneio a Praia do Paúba, que é litoral norte de São Paulo.
Que é uma maravilha.
Uma maravilha, praia, delicinha, maravilhosa. E, puta, eu vou pra lá desde 91, o Jonas, eu não tenho nem ideia. Somos aqueles amigos que falam, quanto tempo vocês conhecem? Não me lembro. E aí a vida nos colocou depois em contato, já com uma mentalidade mais madura e adulta, pra juntos criarmos a Retalhar, né? Então, é um prazer estar ao lado do Jonas Lessa há tanto tempo, tanto como amigo, quanto como parceiro nessa caminhada.
E a pergunta óbvia, como é que surgiu a Retalhar e o que é a Retalhar? As perguntas óbvias.
Eu vou começar respondendo como que surgiu e talvez o Jonas assuma falando o que é.
Vamos lá.
Bom, meu pai tem uma confecção de uniformes há 25 anos. Essa confecção chama Luta Uniformes, L-U-T-H-A. A Luta, bom, é uma empresa comum no mercado, no sentido de produz uniformes, entrega uniformes com prazo, qualidade e tudo mais. E eu, depois de fazer um farto e belo trabalho com biologia marinha, abrindo peixes e fazendo estudo de estoque, pesqueiro e uma série de coisas, fui trabalhar com meu pai. Ele, naquele momento, estava precisando de, literalmente, uma forcinha ali num aspecto da produção que estava tendo um problema muito específico. E isso foi em 2012. Eu comecei a fazer um trabalho com ele ali, solucionando o que ele estava solicitando. E teve um momento que eu falei, pai, na verdade, eu não consigo entender o que está acontecendo no detalhe, as pessoas me dão as respostas que eu pergunto e as respostas delas são satisfatórias para mim, então eu não conseguia muito bem preencher a demanda, o problema continuou, em outras palavras. E aí eu falei, pai, na minha contrapartida, o que eu posso talvez oferecer aqui à Luta nesse momento é os pensamentos de sustentabilidade, né? Então como que o corporativo se posiciona sobre isso, e para ele fez sentido naquele momento, né? Pô, eu não sei muito bem como que a minha empresa pode ser proativa nesse âmbito, mas eu sei que os meus clientes são super ligados nisso e tudo mais. E aí eu comecei então ali a fazer um trabalho de gestão de resíduos sólidos, gestão de gases estufa, trabalhos com os colaboradores e tudo mais. E aí, um determinado momento do ano de 2012, um dos clientes da Luta Uniformes ligou para a Luta pedindo mais uniformes e já ao mesmo tempo já fez uma pergunta muito provocativa na época, que era, Luta, eu estou comprando aqui mais um lote e o que é que eu vou fazer com o lote que eu estou usando hoje? Aí meu pai já falou, não sei, vamos pensar nisso junto, mas o meu filho também tá aqui, tá pensando em sustentabilidade, vamos ver o que dá para fazer. E eu já tinha iniciado na paralela, anterior a essa ocorrência, na verdade, um trabalho junto com cooperativas de costura. Mulheres espalhadas na região periférica de São Paulo, costureiras, excelentes costureiras, falando a verdade, e eu fazia um trabalho com os retalhos da empresa. Então eu pegava os retalhos que ficavam ali do processo produtivo, juntava tudo, fazia uma sacola e vendia, ou fazia ali campanha para os clientes da Luta e tudo mais. E aí quando veio essa demanda desse cliente, falando que estava pegando um novo lote, e eu já tinha uma entrada com cooperativas de costura, eu falei, de repente a gente pode aqui fazer alguma coisa não necessariamente inovadora, mas no mínimo diferente ao que a Luta já eventualmente poderia oferecer. Então, fui lá, peguei os uniformes que estavam já em desuso, portanto, então já era do lote anterior desse cliente, levei até as cooperativas, uma das cooperativas, na verdade. Ela transformou esses uniformes em produtos, na época foram aventais, luva de pegar o tecido quente e o modelo de sacola lá e tudo mais, e levei de volta para o usuário do uniforme. Então, a sacada foi pegar esse uniforme que estava ali já acumulado para descartar, de alguma forma, transformar em alguma coisa e devolver para essa pessoa que comprou, no fundo, esse item de volta. E a reação dessa pessoa ao comprar, a receber, melhor dizendo, né, esse material, ele ficou tão impressionado, o cliente, o usuário do uniforme ali, ele falou, cara, olha só o que, que viraram meus uniformes, eu não acredito, eu vou ser promovido, que coisa linda, isso aqui vai ser lindo na mão dos colaboradores, e pipipipapapá. E na minha cabeça era assim, cara, olha que legal que esse cara tá reagindo a essa ação. Eu sabia que as cooperativas tinham se dado muito bem, no sentido mais puro da palavra, que elas fizeram um trabalho que para elas verbalizaram que tinha sido tudo a ver, trabalhar com reutilização de peças e financeiramente falando também foi super legal para elas. Ambientalmente falando, na minha cabeça, é, porra, menos lixo que acabou de ir total. Pro lixo, né? Então,
a gente tem um problema sério de descarte ainda, né? Muito
giga.
Sério.
Aí o Jonas vai falar que é a retalhar. Eu acho que ele tem uma boa...
Aí o Jonas agora já vai entrar com o pé no peito dizendo, ó, a retalhar é o seguinte...
Faz isso e aquilo, é... E aí, depois que eu percebi que essa jogada foi super positiva, claro que tem aspectos que não foram inicialmente pensados e, portanto, não é aquela coisa que fala, olha, todo mundo ganhou, mas quando eu fiz uma análise e vi que muita gente tinha ganhado e ambientes tinham ganhado e que isso não tinha sido necessariamente computado, eu falei, cara, isso aqui pode criar um corpo, né? Então, se essa reação desse cara foi tão positiva, quem mais pode reagir assim? Se as cooperativas ganharam e acharam que foi o máximo, quantas mais cooperativas podem se dar bem, né? E outra, quantos outros clientes desse aqui, ou quantos outros uniformes agora estão parados por ganhando um caminho, que é justamente o que você acabou de falar, e que geralmente seguem por caminhos que não são pró-ambientais, né? E aí o trabalho, um dos próximos etapas de formulação da Retalhar foi ligar para todos os clientes do meu pai, para saber o que eles faziam com os uniformes. Então, um queimava, o outro tirava a marca e doava, o outro fazia uma ação muito pontual, parecida com o que a gente fez, mas acabava se perdendo um pouco daquilo. E aí foi quando eu efetivamente comecei a pensar que isso poderia dar esse caldo poderia dar mais sopa. O Jonas ainda não trabalhava, a gente já era amigo, né? Há 15 anos antes, digamos assim. Mas a gente ainda não trabalhava junto. Foi quando eu falei, ó, Jonas, ele fazia gestão ambiental na USP na época. Eu falei, ó, irmão, eu tô precisando muito aí de alguém para trabalhar comigo, alguém que me ajude. Eu faço um monte de coisa na empresa do meu pai, eu sei que você é gestor ambiental. E aí agora ele fala como é que continuou o papo, melhor dizendo, né? Eu falei, mas eu preciso muito de alguém para me ajudar, porque eu tô fazendo um monte de coisas e eu preciso... Vamos organizar essa casa. Conhece algum amigo que possa me ajudar? E aí...
Olha, depois desse I need your help.
Um amigo eu não conheço, não tenho de cabeça, mas você tem um. É. Eu tava naquele limbo de terceiro ano de graduação. Eu costumo dizer que eu escolhi gestão ambiental por uma questão de visão de mundo. Eu não escolhi porque eu queria seguir carreira na empresa A, empresa B, no governo. Na verdade, eu tinha uma certa aversão a tudo. Eu fui formado numa escola de muito pensamento crítico, e aí eu ficava muito nesse lado de, pô, a empresa só quer lucro. O governo não dá conta, não tá interessado em fazer coisas para dar resultado em um prazo de 4 anos. Então o meio ambiente não vai entrar nessa conta. As ONGs dependem de doação, por mais que eu goste, eu vejo que a coisa não funciona tão adequadamente. Então eu tava nesse limbo, ver essa pergunta, falei, pô, nada melhor do que ir pro mercado numa empresa de uma família que eu conheço há muito tempo, que eu sei que ali eu vou ter um ambiente receptivo, no mínimo. E aí que começaram os trabalhos de entender o que é a Retalhar, em que contexto ela está, que resultados ela gera. Ainda nem com o nome Retalhar, o nome foi surgir, eu já estava lá, também junto com o Matheus, ele participou desse processo, o amigo citado no início, e que eu já conheci em Paúba também. E aí a gente começou a entender que contexto que é esse, né? Que é o que vocês já comentaram, de um descarte muito inadequado. Na verdade, na época, era muito generalizado a questão dos resíduos. Ainda é, né? Mas hoje alguns temas já estão mais de conhecimento geral, vamos dizer assim. Porque em 2010 surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, justamente para regulamentar o tratamento e destinação de resíduos no Brasil. E isso aconteceu, a gente está falando aí entre 2012 e 2013, a história do Lucas. Essa conversa exatamente foi em janeiro, dezembro ou janeiro, acho que janeiro de 2013, quando a gente estava organizando o carnaval lá em Paúba, que também temos esse lado...
Ou seja, vocês compraram Paúba, essa é a realidade.
Não, e não queremos.
Nem queremos, de maneira nenhuma.
Apenas convivemos e muito bem lá.
Em harmonia, ponto.
Exato, né? Já tá bom harmonia. Demais, né? Trocamos muita alegria com Paúba.
Já tem gente demais comprando praia por aí.
Ah, pelo amor de Deus, é. Pelo contrário.
É, vamos lá.
E aí entendemos esse contexto. Pô, política nacional, 2 anos depois da promulgação, por isso que a questão estava em alta. E a gente está num setor que é o têxtil, que não é considerado, e aí é um problema conceitual da legislação, porque ela fala muito em problema significativo, no impacto significativo. A responsabilidade é maior quanto mais significativo é o impacto que você gera. E quando você fala do resíduo têxtil, especificamente, é um setor onde a cadeia produtiva é muito pulverizada. Então você tem, não é uma confecção que vai produzir. É uma confecção que contrata outra confecção, que subcontrata outra e, eventualmente, até uma outra. Então, são vários pequenos geradores espalhados e o resíduo têxtil em si, ele não é considerado perigoso. Porque o material em si não é perigoso, ele eventualmente tem alguns tóxicos que podem se acumular no meio ambiente, mas ele não é perigoso e, realmente, se você comparar o material têxtil com o material que é uma pilha, uma bateria, uma embalagem de agrotóxico, pneu, o impacto para o meio ambiente é realmente muito reduzido. Mas se você soma os vários pequenos impactos de cada um dos têxteis, esse é o primeiro ponto, aí você tem um impacto gigante, porque todos nós geramos resíduo têxtil, né? E a lei não contempla isso. E também tem um lado que é o que está por trás daquele material, né? Não é só um pedaço de pano. Um pedaço de pano é o algodão que foi plantado e o algodão é a commodity agrícola que mais consome água e pesticida e toda a cadeia ocorre em locais onde a legislação ambiental não é nada rígida, então tem muitas famílias que sofrem por conta dessa flexibilização. O processo de tingimento é muito complexo, geralmente há muitos transportes internacionais, isso vai gerando uma cadeia que vai acumulando uma pegada ambiental. Então você tem que olhar para o resíduo não como o material e sim a história, a quantidade de recursos que foi empregado, recursos naturais e humanos e de trabalho, e aí sim você tem realmente qual é o valor daquilo, né? E a lei não contempla, então a gente encontrou ali, o que a gente viu era um mecanismo que você atendia uma preocupação das empresas, primeiro com a segurança, como o Lucas falou, muitos casos de empresas que queimam, e a legislação já mostra que isso está com os dias contados, cada vez menos dias para se contar aí, e segundo, a questão legal, né? A segurança é a questão legal e uma oportunidade de você fazer um trabalho bonito para comunicar e principalmente para engajar a empresa, os seus colaboradores, os seus clientes em torno da questão da sustentabilidade. E foi em torno dessa ideia que a gente desenvolveu. No fim a gente percebeu, eu lembro que foi uma coisa bem repentina, em que eu relacionei com uma aula que eu tive, assim, mais ou menos na mesma semana, eu falei, cara, a gente está fazendo logística reversa. Esse é o nome do que a gente está fazendo, porque eu tive uma aula de gestão de resíduos sólidos, apareceu esse nome, o conceito, como que estava na legislação, aí eu entendi o que a gente estava fazendo. Aí a gente passou a comunicar como logística reversa de uniformes. Então a coisa foi muito orgânica, a história da Retalhar, sempre as coisas vão acontecendo conforme o tamanho da nossa perna, digamos assim.
Eu tenho uma prima que qualquer dúvida que ela tem, desde acender uma lâmpada até reiniciar o Windows, ela fala uma pergunta técnica. Agora eu vou fazer assim, uma pergunta técnica. Vocês esbarraram em alguma legislação, alguma burocracia? Existe alguma dificuldade criada? Porque é um negócio novo, é um negócio que acho que os governos, né? Tanto no âmbito municipal, quanto, sei lá, até mesmo federal, acho que não está muito preparado para isso. Olha, eu sou uma empresa que faz isso, aí veio o bonequinho do ICQ e faz, oh, né?
O que eu sugiro é guardar a pergunta, porque faltou explicar uma coisa.
Ah,
o que é a Retalhar?
É.
Eu disse o que faz, mas
o
não
que faz,
o que é.
O que é, então vamos lá.
Inclusive,
o que é?
Resgatando. Eu comentei que eu entrei para trabalhar na luta, no limbo. Eu estava no limbo, eu não sabia o que eu queria ser da vida, o que eu queria fazer. Mas eu já tinha feito trabalho voluntário, eu gostava muito disso. Pela vivência na praia, eu tinha uma vontade de fazer as coisas pró-ambiente. A minha graduação ajudou a fomentar isso, a perceber o pensamento crítico, como as coisas não funcionam. E quando a gente viu que a gente estava fazendo logística reversa, que tinha um mercado por trás, na verdade, a história, inclusive eu resgatei esse e-mail recentemente. Apareceu um e-mail num grupo, daqueles grupos de e-mail, uma pessoa perguntando se alguém conhecia uma ONG que produzisse brindes a partir de uniformes. E aí eu respondi, não somos uma ONG, a gente é de uma empresa, mas a gente articula, já fizemos alguns trabalhos assim, com cooperativas, etc e tal. Quando fomos ver, depois de já ter rolado o contato, estávamos com a reunião marcada com a pessoa que era gerente de sustentabilidade da TAM Linhas Aéreas, que nada tinha a ver com os clientes da confecção. Até então todos os projetos eram com clientes da confecção, né? Tudo que a gente havia feito enquanto Retalhar, ou no que estava germinando, estava como germinando Retalhar.
Os clientes da luta, né?
Inclusive, exato, clientes da luta. Inclusive foi nessa situação que a gente falou, pera, a gente está começando a falar com a TAM, precisamos dar um nome para isso, né? E aí aconteceu o projeto 10 vezes maior do que o que a gente estava habituado a fazer. Foi extremamente exaustivo fazer essa entrega com toda a experiência que a gente não tinha. E depois disso a gente falou, cara, o mercado quer, é legal do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental nem se fala. Acho que não dá para ser mais uma das gavetas do setor de sustentabilidade. O Lucas me chamou e teve esse papo e falou, cara, e aí eu tô querendo... Vai ou racha, você vai estar dentro comigo, você quer continuar fazendo seu trampo na luta e eu vou tocar isso. Não, tô dentro, é isso que eu quero. E aí que a gente foi pesquisar e veio o conceito mágico do empreendedorismo social como um todo e os vários conceitos que vêm junto do negócio social, o negócio de impacto, a empresa B. A gente percebeu que havia ali um espaço, né, nesse... Pô, não gosto de governo, ONG eu vejo que não flui tão bem as coisas, nas empresas tem um viés muito do lucro, de repente veio essa luz. Pô, você pode ter, então, uma empresa com o propósito de solucionar problemas e existem mecanismos pelos quais você opera como uma empresa para atingir esse fim. Então você não depende de doação, você vende produtos e serviços autossustentáveis, tem uma margem de lucro e o lucro não é um crime porque você não está passando por cima de ninguém para lucrar.
Existe uma coisa assim, né? A gente já conversou em outras oportunidades com parceiros nossos, até mesmo com entrevistados, e tem uma coisa do lucro ser uma... Mas você fala baixinho, né? A gente dá lucro, mas assim, não conta para ninguém.
Não é bem-vindo,
parece. Uma vergonha, assim, né? Mas é exatamente a descrição que você acabou de dar, ela é... Opa, peraí.
E eu acho que tem também essa observação de que talvez no nosso mindset, e tô colocando, mindset do século passado, o lucro ele é a qualquer custo. O lucro ele é uma coisa que não tá muito aí se você tá saudável ou não, se isso faz bem ou não, porque eu preciso dar lucro. Então talvez acho que a gente herde um pouco desse, e a gente talvez com uma mentalidade um pouco mais atualizada no que diz respeito à nossa posição no mundo, a gente fala, porra, mas... Tem como ganhar lucro que não seja nesse mecanismo. Mas
esse
ainda assim
lucro.
A gente tem que falar baixo. Ou tem que falar e tem que... Acho que na verdade é um momento que eu falo, meu, qual é o problema em ficar rico, sabe? Qual é o problema em ficar... Em ter lucro fazendo esse tipo de ação, né? Porque fazer dinheiro corrompendo, fazer o dinheiro... omitindo, acho que é assim, tem que falar baixinho. Mas o outro assim. Tipo, acho que é o que a gente basicamente endossando o que o Jonas está falando, que é o tal do, não só o empreendedorismo social, né? Existem vários lugares onde coloca vários rótulos ou vários pensamentos o qual colocam essa lucratividade ao lado do impacto social. Economia circular, economia criativa, economia solidária, tudo isso são princípios econômicos que vão falar, ó, o lucro é bem-vindo, assim como os benefícios, por exemplo.
E isso casa com aquela ideia de você entender o mercado e a economia como um instrumento criado pela sociedade para regular suas próprias trocas com o meio ambiente. Opa, estamos inseridos no meio ambiente, a gente precisa de uma harmonia com isso, só que a gente também precisa viver. Então, como que a gente regula isso? Com a economia. Então, a gente é habituado a enxergar a economia na terceira pessoa, o mercado na terceira pessoa, e não se percebe como o agente regulador disso, né? Tem uma frase do Criolo, inclusive, que ele coloca, que toda indústria tem no comércio sua forma de reprodução. Então, você pôs a mão no bolso, comprou qualquer coisa. Você está dizendo para o proprietário daquela empresa que produziu aquilo, está dizendo, continue assim. Com essa embalagem, esse preço, esse sistema de produção, essa forma de remuneração, se depender de mim, você vai atingir o lucro que você pretende. Então, acho que essa percepção de que, pô, o mercado a gente faz todo dia, como, seja como consumidor, seja criando uma empresa e mostrando que existe um serviço e que pode ser valorizado, e coisas desta forma. Aí eu vou resgatar aquela pergunta que você havia feito, se existem barreiras. De fato, o mercado e, na verdade, a legislação brasileira não está preparada ainda para lidar com os negócios de impacto, embora tenham articulações, o próprio Sistema B, que é uma certificadora de empresas com esse viés, né, com propósito. O Sistema B faz já suas articulações para isso, mas ainda não há uma regulamentação. Isso eu não consigo enxergar exatamente como um problema, senão uma certa crise de identidade. Mas espera, se é ONG, se é empresa? Não, eu sou uma empresa. A gente precisa deixar claro que é uma empresa porque a gente quer que tenham expectativas de nós como tem de uma empresa. Não queremos coitadismo, não queremos assistencialismo. Não, nós somos uma empresa, a gente tem um modelo de negócio robusto, que se paga, que é autossustentável, que você pode investir e você vai ter um retorno num capital paciente, sabendo que precisamos considerar as questões sociais e ambientais, com um retorno que não vai ser absurdo como uma compra de ações numa empresa, mas que sim, somos uma empresa, né, inserida num outro contexto, mas ao mesmo tempo inserido no mesmo, porque a gente está vendendo para grandes multinacionais, então somos o furo da bolha. Então não há regulamentação, esse é um aspecto. O segundo aspecto, e talvez mais importante, é aquela história do custo Brasil. Toda a rede de agentes envolvidos e impostos que você tem que pagar para qualquer transação, e tempo para fazer as coisas, é tudo muito moroso. E principalmente, eu acho que hoje isso está mais latente do que nunca, uma legislação sempre desatualizada e cada vez mais, né? Porque as coisas demoram muito para tramitar entre um projeto de lei e a sua promulgação e principalmente a fiscalização. Então, primeiro, as leis desatualizadas e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que até que é uma lei bem atualizada, né? Na teoria ela é robusta, esbarra também na questão da fiscalização. Então, já temos a lei, mas quem vai fiscalizar, né? Quem é que está batendo na porta das empresas para ver o quanto elas são efetivamente responsáveis pelos resíduos que elas geram? Então, esse é um aspecto que sim joga contra a questão da falta de fiscalização, mas por outro lado joga muito a favor o fato de ter uma lei ali. Existem muitas empresas extremamente comprometidas em seguir padrões internacionais, em seguir o que está escrito na lei, independente do tamanho do risco de você ser pego fazendo coisa errada. E isso para nós, sem dúvida, é muito mais uma oportunidade do que um risco.
Claro. Lucas, me fala um pouco sobre a galera que colabora lá, mão de obra, os colaboradores de vocês, acho importante.
Certo. A Retalhar, ela começou a ser concebida em 2012, como eu descrevi aqui, e em 2014 a gente nasceu juridicamente falando, né? Saiu nosso CNPJ e tudo mais. Portanto, fizemos 4 anos em novembro. Somos muito recém-nascidos, digamos, nesse mercado corporativo. Muita coisa acontece, Lupe, de lá pra cá, né? Desde um momento em que, em 2014, quando nasceu, era eu, o Jonas e o Leonardo, também sócio. Éramos apenas em 3 pessoas fazendo tudo acontecer. E à medida com que o tempo vai passando, a ideia vai solidificando, a proposta vai ganhando forma, naturalmente as operações têm que se estabelecer e tudo mais, a equipe também vai expandindo, né? Chegamos num momento, no início desse ano, na verdade vou colocar na metade desse ano, que foi o momento em que a gente tinha, além de um corpo administrativo, um corpo operacional também. Então estávamos, se eu não me engano, em 5 pessoas nesse corpo administrativo, contando com nós 3, claro. Então, portanto, mais 2 pessoas juntos e 2 pessoas no corpo operacional. O que é o corpo operacional? Partindo do princípio que a gente oferece soluções para descarte de uniformes, que é o trabalho da Retalhar, então a gente enxerga ali no usuário de uniforme ou nos fabricantes de uniforme que eles estão com um passivo mental, portanto a Retalhar oferece uma gama de soluções para que esses uniformes sejam destinados de uma forma socioambientalmente adequada. A gente tem algumas operações para ser feitas. Por exemplo, coleta do uniforme que está lá no espaço do cliente, pesar esse uniforme para saber exatamente quanto que o cliente tinha ali armazenado, que a gente vai fazer essa administração. A gente tem que tomar todo o cuidado com segurança de logomarca, então todo um trabalho em cima disso, retirar os aviamentos, botão, uma série de etapas que, se não fossem feitas, não haveria como apresentar essas soluções para os clientes. E, portanto, a gente teve durante 3 anos e meio duas pessoas fazendo isso e a gente foi criando os nossos processos. A gente não tinha ali um manual para falar, olha, para fazer essa mochila, você primeiro compra um tecido, depois você desenha a mochila. A gente nunca teve isso, porque a gente está abrindo, basicamente, essa solução. Então, a gente, na porrada mesmo, tinha que, na tentativa e no erro, tentar ser o mais eficiente possível com o nosso, tanto no nosso corpo administrativo, quanto no nosso corpo operacional. Bem interessante, a gente também, vale a pena dizer, sempre tivemos aí apoiadores, aceleradores, investidores, pessoas que, ao decorrer da nossa trajetória, conforme conversavam com a gente, ou que a gente ia e conseguia um espaço, a galera olhava e falava assim, puta, eu quero estar com esses meninos. Tô achando uma puta ideia, sensacional, vamos ver como que eu posso ajudar. E a gente acabou, por exemplo, em durante quase que 2 anos e meio, sendo acelerados por uma startup também chamada Worth a Million. Naquela oportunidade, eles entravam com uma certa consultoria ou com uma certa um corpo técnico muito disponível para ajudar a gente a pensar no negócio e como que esse negócio vai sim ser rentável, não esquecendo o impacto social, ambiental e tudo mais. E entraram, portanto, também com uma série de exercícios bem corporativos. Um deles foi estudo de cenários que a gente fez no início de 2018, falando, bom, vamos lá, gente, o que pode acontecer em 2018 que vai ser terrível para Retalhar? Caiu um meteoro? Ótimo. Então isso vai ser terrível para se Retalhar.
Não necessariamente terrível.
Né? Ah, sim.
Coisas de grande magnitude.
O exercício, mas ele começava com o que pode ser terrível e depois era o que pode ser fabuloso para Retalhar. Então, sei lá, caiu um meteoro, é bom ou é ruim? Puta, é ruim, vai acabar com tudo. É fabuloso, de repente vem aqui o tio Patinhas e resolve dar pra gente todos os milhões que estão parados. Ah, legal, tudo mais. Mas indo num exercício que durou ali 2 dias, de 4 horas e tudo mais, chegamos num cenário que é tipo, olha, se a gente tivesse, de alguma forma, a nossa operação terceirizada, ou seja, onde a gente pudesse dedicar toda a nossa energia a continuar encontrando soluções e que a operação fosse uma coisa altamente eficiente por si, sem que tivesse que ir lá o terceiro sócio, por exemplo, que é o Leonardo, diretor de operações, sem que ele tivesse que ir lá, entrar no carro, carregar e ficar solucionando problemas que são problemas, mas que eles não podem travar o dia a dia da empresa, a gente colocou como uma situação que seria excelente pra gente. E o vento soprou pra esse lado, na verdade, né? A gente acabou... Fez esse exercício, que nada mais era do que um exercício, só que, sei lá, 20 dias depois, a gente recebeu uma ligação de uma cooperativa de materiais recicláveis, chamada U-Green, localizada aqui na Lapa, inclusive. E eles, olha, a gente queria conhecer um pouco vocês, porque a gente está querendo expandir um pouco as nossas operações. Então, aqui eu tenho uma possibilidade, uma fartura de mão de obra, digamos assim. Eu tenho aqui um caminho, qual, para mim, eu quero ser reconhecido como o principal digestor de resíduos. Então, se o cara pensa em material, eu quero que ele pense na U-Green. Se o cara pensa em tecido, eu quero que ele pense na U-Green. Se o cara pensa em plástico, eu quero que ele pense na U-Green. Só que a U-Green, por si, não tinha ou não tem o interesse em ser o especialista de tudo. Então, o caminho da U-Green foi se associar a especialistas de cada tipo de resíduo, né? Então, eles têm ali a expertise deles no que diz respeito à coleta, eficiência de processos, mas eles não sabem falar se esse tecido é melhor virar um produto X ou se esse tecido é melhor virar um produto ou um caminho Y. E eles também não têm esse interesse. Então, eles basicamente identificaram alguns especialistas de cada tipo de material e, obviamente, que tinham ali sinergia com o propósito do negócio de vocês, partindo do princípio que eles são uma cooperativa, são certificado B, eles não foram lá num cara qualquer. Chegaram na Retalhar e falaram, Retalhar, vamos tentar se unificar, vamos tentar de alguma forma trazer vocês para dentro do nosso caminho, obviamente, estar à disposição também para o caminho de vocês, vamos somar nossas forças. E é o que veio acontecendo. Bom, essa conversa aconteceu, sei lá, em fevereiro de 2018, e em julho de 2018 a gente mudou para dentro da U-Green. Então, hoje a Retalhar, quando eu falo mudou, na verdade, a gente tem um corpo administrativo, hoje composto de 6 pessoas, continuando a resposta, então, a gente não tem mais operação sob nossa tutela. Então, a partir de agosto, a gente trabalha junto da U-Green, a gente basicamente avisa para eles, olha, vai chegar material dia tal e me entreguem daqui tantos dias o que eu preciso oferecer para o meu cliente. E, portanto, hoje o nosso quadro, e aí tentando dar uma redirecionada na pergunta, que a gente, bom, somos um negócio social, pra gente é fundamental como a gente faz as coisas, por que que eu faço essas coisas e o que é que eu faço com o meu resultado. Isso pra gente é uma premissa básica de qualquer tipo de raciocínio. Pra gente, ao estar dentro de uma cooperativa de reciclável, que tem como objetivo fim promover aos cooperados uma qualidade de vida, no mínimo, digna, a partir do momento que a minha operação está na mão desse pessoal, por exemplo, pra mim ótimo, golaço. Mais gente sendo impactada pelo meu serviço. Se hoje eu trabalho com, sei lá, 4 toneladas de uniforme e eu tenho ali um corpo de operação que 2 pessoas dão conta, se eu tiver 10 toneladas de uniforme, talvez eu vou precisar de 5 pessoas dando conta, ainda que não seja nem eu, né, digamos assim, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu passo uma ordem de serviço pra Evergreen e a Evergreen é que vai falar, olha, 2 pessoas dão conta, 10 pessoas dão conta. Então, pra gente terceirizar essa operação nos dá tempo, que acho que acaba sendo a principal recurso nos dias de hoje, para poder pensar em expansão de soluções mais eficientes, inteligentes e consigam gerar, sim, volume de uniformes que não são enterrados ou incinerados. E quando eu sei que eu aumento a minha produção, eu estou empregando indireto, não é nem diretamente, eu não sei nem falar. Eu estou gerando trabalho estabilidade direto. E trabalho para a cooperativa de recicláveis que a gente trabalha junto hoje. Essa fórmula, o Lupe, ela tá, eu não posso nem falar que é uma fórmula de sucesso ou coisa nesse sentido, porque ela tá, o caldeirão tá ebulindo ali. Então, assim,
cara, isso é inovação.
Exato.
É ponto.
E a inovação, então. Exato. E ela não tem... A gente só vai poder falar que deu certo quando tiverem várias marcas ou tempos que passaram pra poder falar, puta, essa estratégia, esse caminho foi legal porque aconteceu isso.
Mas
isso,
hoje vocês, juntos da Evergreen, vocês já não percebem uma reverberação disso, do pensamento de vocês? Né? Porque até então, quando a Retalhar começou lá em 2012, vocês nem imaginavam, talvez nem conhecessem a Evergreen, ou talvez a Evergreen nem existisse, não sei.
Claro.
É. Mas agora, de repente, daqui a pouco... Isso a gente tá falando de São Paulo, né? Ainda? Super. Ou não? Vocês já estão operando em outras cidades?
Por enquanto,
cidades.
São Paulo.
É São Paulo.
É, eu ia até resgatar, assim, um pouco do histórico e como parece que as coisas realmente... Parece não, com certeza nada é por acaso, né?
Eu também acho que não.
O Lucas fala ali, quando ele começou e passou bem por cima aqui durante a entrevista, quando começou já foi atrás de cooperativa de costura. Ué, por quê? Porque sempre houve esse interesse, esse propósito genuíno da Retalhar em, pô, se a gente está criando uma operação totalmente nova, que é essa coisa de desfazer roupa para reaproveitar roupa, vamos fazer isso de uma maneira diferente, que a gente gere oportunidade para quem não tem hoje. Né? Então sempre houve esse propósito mesmo. Na prática, quando a gente começou, a gente tentou fazer isso com uma cooperativa de costura. Mas era muita dificuldade operacional para ter um retorno exclusivamente social.
Muita.
Não ficava mais barato. Muito mais caro para você ter um retorno social ali. Então a gente fez esse movimento de contratar 2 pessoas para serem a mão de obra braçal da Retalhar. Só que, como o Lucas comentou, a questão do gerenciamento era muito custoso. E por mais que a gente sempre tenha tratado da melhor maneira possível as pessoas, todo o respeito do mundo, toda a tentativa de despertar um interesse em correr atrás de novas oportunidades, inclusive com um curso de negócio de impacto pro Vinícius, que era o garoto que trabalhava com a gente, tudo isso a gente fazia com muito propósito. Mas na prática, várias barreiras ainda. E aí, de repente, aparece uma cooperativa cuja expertise é eficiência no beneficiamento de materiais para reciclagem, querendo uma parceria com a Retalhar, com espaço de sobra, e um gap que a gente tinha também era a questão da segurança. A gente vende segurança e terceiriza, pô, é muito estranho. Inclusive, eu faço questão de bater nessa tecla agora, porque, sim, é estranho, mas é muito mais tranquilo você fazer isso quando você tem o escritório no mesmo galpão onde essas operações acontecem. Né? Fica muito fácil, você tá ali, você vive o dia a dia, mas a dor de cabeça não é sua. Né? A gente tem um contrato muito robusto e estamos sempre alinhados. Qualquer necessidade, não tem que marcar uma reunião com eles, tá ali. Então é um modelo que tem funcionado muito bem mesmo, tem sido super interessante, ainda uma experiência, mas por enquanto extremamente proveitosa.
Não sei se vocês perceberam, acho que vocês perceberam, porque a todo momento, assim, eu citei a minha prima sobre a pergunta técnica, né? E eu também tenho que falar sobre as minhas falhas técnicas. Eu tô fazendo essa entrevista no retalho também.
Tá bom, ótimo.
E a gente, inclusive, deixou de falar, por exemplo, ou não falamos até agora, sobre alguns projetos significativos aí pra vocês, que vocês possam dar um exemplo. E, afinal de contas, né... O que vocês vendem, o que, tá. Que né? Bora lá.
A gente vende, oferece ao nosso cliente 2 caminhos, basicamente. Um caminho é assim, você só quer resolver o seu problema? só quer livrar uma sala gigante cheia de uniformes e precisa fazer isso de uma maneira segura e correta, manda para cá, o cara vai pagar uma taxa por quilo, assim como ele paga para um aterro, paga para um coprocessamento, qualquer gerenciador de resíduo, ele vai pagar para ter essa garantia de segurança e uma destinação correta certificada pela Retalhar. Tá? Essa destinação correta, para entender, é um processo que depois que a gente desfaz o uniforme, inutiliza as peças para fazer a garantia de segurança, o tecido vai entrar numa máquina que tritura e desfibra. Esse desfibrado é matéria-prima aplicada a cerca de 40 produtos, todos industriais. Então, manta de isolamento térmico, isolamento acústico, se precisar aqui para o estúdio.
Opa!
Indústria de móveis, indústria calçadista, indústria automotiva, entre o assoalho e a lataria do carro tem uma camada desse desfibrado, só para já ir imaginando. E uma outra possibilidade é o cobertor popular. A matéria-prima do cobertor popular também é o desfibrado têxtil. Então a gente oferece esse primeiro caminho, que é só o serviço mais simples, e tem os clientes, e são muitos, que querem, mais do que resolver um problema, querem contar uma história a partir dele. E pra gente é sempre uma premissa, beleza, se a gente tá resolvendo o problema, podemos contar a história que você quiser, desde que seja verdadeira. Então, nesse caminho a gente tem as possibilidades de reutilização. Então o que a gente faz é um trabalho junto com a empresa para entender o que já acontece lá, que tipo de campanha interna acontece, que tipo de evento em que há compra de produtos feitos com tecido, campanhas de responsabilidade social, porque a gente pode fazer trabalhos, o que a gente chama de projetos de economia circular. Então você não vai só descartar o seu uniforme, mas vai transformá-lo em alguma coisa. Uma dessas coisas é o cobertor popular. Então, muitos dos nossos clientes têm campanhas do agasalho e, ao invés de simplesmente coletar ou comprar, como muitos acabam fazendo, eles resolvem o problema ambiental do descarte de uniformes, a gente garante a segurança, faz todo o processo, tritura, desfibra, pega o desfibrado, transforma em cobertor e esse cobertor feito de uniforme volta para a empresa fazer uma campanha de responsabilidade social. Tem caso que a empresa leva os próprios colaboradores para fazer essa distribuição e aí com isso tem uma baita repercussão, um engajamento, é super interessante. E ainda vendemos esse trabalho onde tudo começou, de pegar o uniforme e transformar em um produto que volte para a empresa, seja para distribuir para os seus colaboradores, para os seus clientes em uma campanha, seja eventualmente para vender mesmo. Tá? Então, é nessa linha de não só descartar, mas pegar isso, entendê-lo como matéria-prima e devolver em algo que tenha sinergia com o que a empresa já faz. A gente não procura ficar criando coisa muito nova, a gente quer agregar valor ao que já está acontecendo lá dentro. E o mais interessante nisso é o que a gente fala. A cultura das empresas é sempre algo muito forte. As empresas zelam muito pela cultura, ficam repetindo aqueles mantras. E a camisa que o colaborador veste, né? Aquela coisa do vestir a camisa, tem um peso gigante nessa história de solidificar a cultura. E a gente tem na mão uma oportunidade única de disseminar os conceitos, os princípios da economia circular, a cultura da sustentabilidade, usando a camisa que o colaborador veste. Então, vincular efetivamente a cultura da empresa a uma cultura de sustentabilidade por meio dos nossos projetos é sempre um dos nossos objetivos. Eu brinco que se a gente fizer um projeto de economia circular com os uniformes de uma empresa, voltar 1, 2 anos depois, a empresa tiver com um projeto de economia circular no core business dela, inspirado pelo que viu ali, putz, ali é o golaço, maior golaço possível, né? Então é por aí.
E é muito legal isso, porque antigamente você fala assim, eu já fui bancário, né? Eu tô meio Forrest Gump já. vou trabalhar no banco, né? Vou trabalhar em instituição tal. Aquela coisa. Hoje é tão legal você escolher, você poder olhar pra frente e falar, cara, essa empresa é muito. Meu, essa empresa está muito dentro da minha linha de pensamento, essa empresa, quero trabalhar lá, olha o que legal que os caras fazem, porque aí não é só salário, né? É para onde aquilo vai te levar, para onde a filosofia daquele lugar vai te levar, e aí você começa a olhar os parceiros dessas empresas, assim, isso te dá um... Falar, eu quero ficar aqui com esses caras, né, sim. Cara?
Não, eu ia falar que a gente entra nesse campo... que vem sendo bastante conversada, e acho que a gente também se identifica muito nisso, que é ressignificar o trabalho, né? Efetivamente não é grana necessariamente, né? Não, desassociar o espaço qual eu produzo a uma troca monetária, né? Querendo ou não, quando você se identifica muito com o trabalho, você está o tempo todo fazendo alguma coisa para o resultado. E você transcende ali horas ou energias, ou quando você se vê, acho que isso é... Também até certo ponto isso não é apenas do empreendedor, do empresário, do dono, né? Isso pode sim muito casar, como você acabou de descrever, com alguém que está querendo inserir no mercado de ser inserido no mercado de trabalho e fala, pô, onde que eu vou trabalhar? Para alguém que não presta muita atenção em mim, que eu sou um número e que tem que dar resultado, ou para alguém que zela por mim e que eu sei que o meu trabalho vai gerar muito valor para esse empreendimento e tudo mais. Acho que isso está... Ainda bem incipiente, não só no Brasil, não sei se o Jonas mencionou isso, né, mas na pergunta lá atrás, quais são os desafios que a gente tem do ponto de vista legal, a gente não tem esse amparo, você é uma empresa que pensa no desenvolvimento socioambiental e tudo mais, então toma determinada isenção de esse imposto, isso hoje somos, no mesmo, em termos de tributação, estamos ao lado das marcas que não entregam os valores sociais que a gente entrega.
Não, então... E é maluco você ver, por exemplo, os olhos do governo, e aqui vai uma crítica de clara mesmo, você pega as montadoras de veículo aí e fala, tó, vocês estão isentos até de... Vocês podem fazer o que vocês quiserem.
2.030 mil.
E aí, empresas que estão aí trabalhando da maneira como vocês estão trabalhando, e tantas outras empresas que poderiam ter um incentivo, não tem. Justamente porque a gente não está preparado ainda, definindo, né? A gente acabou de passar por uma campanha política onde zero se falou sobre isso, né?
Menos 30, né? Para a gente, só fazendo um outro comentário, que eu mencionei agora há pouco do estudo de cenários. Então, o que péssimo pode acontecer para retalhar? Pode cair um meteoro, determinada pessoa pode ganhar o governo, isso é péssimo para a gente, que se concretizou também. Então, assim, a gente acaba... É isso.
Você tem que pensar que vai ter que mudar isso aí, tá ok? Tá ok?
Ativistas, né? Esses ativistas.
Esses ativistas do meio ambiente, cara. Estão com a vida contada, Zé.
Cara, vocês se divertem, assim? Além de trabalhar, eu sei que vocês se divertem trabalhando, mas fora isso, vocês fazem um som? Como é que é?
A gente se conhece há muitos anos lá de Paúba. E talvez o principal tempero que nos fez estar juntos durante muitos anos foi a bateria da escola de samba lá, o GRUP, que é o Grêmio Recreativo Unidos do Paúba. O GRUP fez 30 anos em 2014, certo, João? Mas enquanto somos ali garotos de 10, 12 anos e tudo mais, não tem muito espaço, porque a bateria ela é sempre de forma geral administrada ou vivenciada por pessoas um pouco mais velhas, etc. Então, o Jonas hoje... Eu tô com 31, você tá com?
27.
Eu com 12, ele com 8, a gente ali meio que na periferia da bateria, tentava tocar, eu via, já vinha um grande, já tirava o instrumento da mão, etc, etc. Até que um belo dia, meio que dá água pro vinho, os grandes, os adultos da bateria, que também geralmente são pessoas ou de São Paulo, ou locais ali e tudo mais, mas perderam o interesse, começaram a virar pai, enfim, começa a virar toda aquela história com a bateria, que já nunca foi prioridade na vida de ninguém, virou secundário, né, de todo mundo, e aí surge talvez a gente falando, putz, isso não pode parar. Porque quando a gente começou a ficar talvez mais adolescente, a gente tocava, e quando a gente começou a entrar na bateria, então a gente obedecia ali umas regras, umas ordens e tudo mais, e eu não sei falar, porque ele foi o grande precursor, digamos assim, dessa virada da bateria, porque ele virou mestre da bateria de Paúba. E pra gente, pra mim, ao ver ali que a minha geração tava assumindo essa bateria e tudo mais, pra mim eu fazia questão junto dele na época, falar, bicho, vamos fazer desse carnaval aí, na época 2013, que ele falou quando a gente se aproximou, o mais da hora. O ano seguinte ia ser os 30 anos da bateria, então vamos fazer uma coisa super legal. E a minha família, meu pai super se engajou, minha irmã, tudo mais. E foi quando a gente começou a ter encontros super regulares lá em Paúba. Onde ele ensinava a nova geração, os toques, os ritmos e como seria a música. Aí conseguimos compor um samba com uma menina super renomada lá de Santos e tudo mais. E, portanto, assim, o que a gente faz para se divertir? Eu tô falando um pouco, obviamente, do que nos conectou. O Jonas hoje é extremamente reconhecido no que diz respeito a baterias de escola de samba, bateria universitária e etc, etc. E agora a gente tá conectado de novo porque, bom, enfim, a última vez que a gente deve ter tocado junto deve fazer uns 3, 4 anos. E aí agora esse ano, pro carnaval de 2019, eu vou tocar numa bateria aquele Red, que pra mim é super legal. Então a gente tá de novo brincando disso. Eu gosto muito de música, de forma geral... O meu lance é percussão, acho que o dele também, enfim, mas a gente... Inclusive lá no trabalho também, a gente já tentou, lá atrás. Uhum. Até foda. Uhum. Quando a gente vai tentando, assim, você fala, cara, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma empresa na mão, quero ser disso, quero que faça disso a coisa mais interessante pra todo mundo, então vamos ter uma bateria. E aí o sócio, o terceiro sócio, o Leonardo, é super fera também em toques de mão, assim, e não conseguimos ainda tirar isso do campo das ideias. Mas ele...
Você já teve seu momento radialista já, né? No projeto que a gente teve junto.
Exato.
O qual ele também se envolveu. E vai voltar esse projeto ainda, não é possível.
21, volta.
Meninos, dá pra ver alegria no olhar de vocês, na expressão de vocês, e o tesão que vocês têm de fazer o que vocês fazem. E isso não tem preço, isso não tem tamanho, isso é sensacional. E vocês são exemplos muito, sabe, fodas com PH, assim, sabe? Vocês são massa, cara. Eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês, que vocês continuem com essa mentalidade, com o mesmo propósito, que a Retalhar reverbere bastante aí mundo afora e que o exemplo de vocês possa ser seguido. E, meu, e que é sucesso pra essa bateria aí, né?
Qual delas?
De Paúba, essas todas que vocês estão inventando. Eu tô em São Sebastião toda hora, hein, cara. Eu vou lá.
Lá tá devagar, de vocês. Cara. Lá ficou devagar, fica difícil ficar descendo a serra.
Depois que
acabou profissionalizando, então o carnaval virou alta temporada.
Isso.
Eu me divirto, mas já é misturado com o trabalho, então aprendi a misturar as coisas, tanto na Retalhar quanto no samba, eu tô me divertindo e trabalhando ao mesmo tempo.
Tá certo. Meninos, muito, muito, muito obrigado de falar com a gente.
Valeu.
Valeu.
Obrigado
a você
pela oportunidade.
Então a gente ouviu aqui o Lucas Corvache e o Jonas
Lessa. Eles,
Jonas Lessa, é um bom nome de radialista. Oi, aqui é Jonas Lessa. Eles são os cabeças, né? Eles não, tem mais o...
Leonardo Carvalho.
O Leonardo. Esses três meninos, eles comandam a Retalhar, então é só procurar aí nas redes, vocês vão conhecer mais a fundo o trabalho deles. Valeu.
Muito obrigado, Alexandre, a oportunidade. Super beijo, viva Compasso.
É nóis.
Termina aqui mais um podcast Estúdio Compasso. Acesse nossas redes, curta e compartilhe. Compasso Collab.